prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, amigo ouvinte ligado no Prosa Rural. Seja muito bem-vindo ao programa que leva as tecnologias da Embrapa pelas ondas do rádio até você.
E a gente chega com novidades para quem é produtor ou está interessado em produzir mandioca para a indústria de farinha e de fécula no Brasil Central.
Hoje nós vamos falar sobre as primeiras cultivares de mandioca de indústria que a Embrapa desenvolveu especialmente para as condições da região, com a participação de produtores, cooperativas, extensionistas rurais de Goiás, de Minas Gerais e do Distrito Federal. Estamos falando das cultivares BRS-417, BRS-418 e BRS-419, que podem alcançar produtividades de amido de até 30% maiores que a da cultivar mais utilizada pelos produtores.
Para falar sobre as novas cultivares de mandioca de indústria, nós convidamos os pesquisadores Eduardo Alano e Josefino Fialho, da Embrapa Cerradas. Quem conversa com eles é o jornalista Breno Lobato. Primeiro, o Breno fala com o Eduardo. Vamos ouvir.
Um dedo de prosa.
Eduardo, quais são basicamente as diferenças entre a mandioca de indústria e a mandioca de mesa?
As mandiocas de mesa, elas são consumidas após um processamento mínimo, como, por exemplo, após o cozimento, a fritura, né? Para que isso seja possível, elas têm que apresentar baixos teores de ácido cianídrico nas raízes, ou seja, elas não podem ser tóxicas, né? Além disso, é desejável que elas tenham boas qualidades culinárias, como, por exemplo, um baixo tempo para cozimento, um sabor agradável, né, e poucas fibras. Já as mandiocas de indústria, elas são consumidas após um processamento mais complexo. Normalmente elas são transformadas em farinha ou em polvilho, né?
Como as novas cultivares de mandioca de indústria da Embrapa para o Brasil Central foram desenvolvidas?
Essas cultivares foram desenvolvidas pela Embrapa Cerrados dentro do programa de melhoramento participativo de mandioca. O que é melhoramento participativo, né? Ele envolve basicamente duas fases. A primeira fase, que é da identificação dos objetivos, ou seja, o que é demandado pelo setor produtivo, né? A partir dessa identificação, a gente iniciou os cruzamentos dentro da Embrapa Cerrados. A partir desses cruzamentos, a gente gerou variabilidade genética. Dentro dessa variabilidade genética gerada, a gente selecionou indivíduos superiores, ou seja, que a gente chama de clones elite, que estavam apresentando um desempenho agronômico satisfatório dentro da Embrapa Cerrados. Agora, dentro da Embrapa Cerrados, a gente não consegue de maneira alguma reproduzir o ambiente de produção do produtor. Então, posteriormente à geração desses materiais promissores, nós levamos eles para validação em diferentes locais de produção de mandioca no Cerrado do Brasil Central. E essa validação se deu pelo método que a gente chama de participativo, ou seja, onde a gente ouviu muito a opinião do produtor de quem estava produzindo, né? Nós testamos esses materiais em regiões produtoras de polvilho, junto a fecularias e a farinheiras. E eles só foram lançados após a aprovação dos participantes do processo de validação.
E o trabalho de pesquisa participativa, com a integração entre produtores, extensionistas rurais e pesquisadores, fez toda a diferença no desenvolvimento das novas cultivares de mandioca de indústria.
Agora vamos saber do pesquisador o que cada uma dessas três novas cultivares tem de especial. Continue ligado.
Quais são os diferenciais de cada uma dessas novas cultivares?
São as três primeiras cultivares de mandioca de indústria desenvolvidas e selecionadas especificamente para as condições do Cerrado do Brasil Central, né? Em comum, elas apresentam algumas características, como a arquitetura favorável aos tratos culturais e ao plantio mecanizado, elevada produtividade de amido por hectare e moderada resistência às principais pragas que ocorrem na região e a bacteriose. Algumas diferenças entre elas. A BRS-417, em razão da sua arquitetura, ela apresenta possibilidade de, em algumas condições, permitir o adensamento de plantas. Além disso, ela apresenta raízes mais curtas, que facilitam a colheita mecanizada. Já a BRS-418, nos testes, ela demonstrou o maior potencial produtivo, ou seja, ela responde à melhoria do ambiente, né? Além disso, a parte aérea dela mostrou ser bastante interessante para utilização na alimentação animal. Já a BRS-419 foi, sem dúvida nenhuma, o material mais rústico. Ela demonstrou elevada rusticidade e capacidade de adaptação a diferentes solos.
Com essas diferentes opções, o produtor pode ter ficado com alguma dúvida. Qual cultivar escolher? Como fazer o manejo? O que fazer para adquirir essas novas cultivares?
Para tirar essas dúvidas, a gente volta com o Breno Lobato, que agora conversa com o pesquisador Josefino Fialho.
Josefino, o que o produtor tem que levar em conta na escolha de uma cultivar de mandioca de indústria?
As cultivares, ou cultivar a ser utilizada, tem que ser adaptada às condições locais. E se essa condição é de cerrado, ela tem que ser resistente a bacteriose, uma vez que essa é a principal doença da cultura da mandioca nas condições de cerrado. Outra característica é que a cultivar tem que ter um alto potencial de produção de raiz com elevado teor de matéria seca, uma vez que essas características irão representar a produção de farinha ou de feca. Além disso, podemos mencionar que a variedade tem que ter uma arquitetura da parte aérea adequada, ou seja, com elevada altura da primeira ramificação, para facilitar os tratos culturais, o plantio mecanizado e a produção de maniva semente. E por último, é importante mencionarmos que essa cultivar tem que ter uma boa retenção de folha na parte aérea para que ela seja utilizada na alimentação animal, principalmente na agricultura familiar.
Quais são as recomendações de manejo para essas novas cultivares?
Nós podemos destacar a escolha de uma cultivar adequada, como já mencionado, a escolha da área de plantio, devendo-se evitar áreas muito inclinadas com declividade superior a 10% e solos muito pesados, com teor de argila superior a 60%. Da mesma forma, esse solo deverá ser bem preparado e corrigido em sua fertilidade. Outro fator importante para a cultura da mandioca são a época do plantio e o espaçamento. A época do plantio, porque ela está em função de teores adequados de temperatura e umidade do solo para o estabelecimento e implantação da cultura. E o espaçamento vai estar em função da cultivar, da fertilidade do solo e dos equipamentos a ser utilizados no plantio e na colheita. Uma vez instalada a cultura, torna-se de capital importância agora o controle do mato, os tratos culturais, evitando-se a competição de mato com a cultura da mandioca durante os 90 a 120 dias após o plantio. E, finalmente, gostaria de destacar duas tecnologias importantíssimas para a agricultura familiar, como a consorciação ou policultivos com a cultura da mandioca, onde se teria uma maior utilização da terra, um uso eficiente da terra, contribuindo para maior segurança alimentar e como fonte de renda para os produtores de agricultura familiar. E a outra tecnologia é a utilização da poda aos 12 meses após o plantio da cultura, visando o aproveitamento dessa parte aérea na alimentação animal.
E como o produtor pode adquirir as mudas ou manivas dessas novas cultivares?
Nós recomendamos que os produtores devem sempre procurar as empresas licenciadas pela Embrapa para comercialização do material genético de mandioca, o que irá garantir a qualidade genética e sanitária do material de plantio. As informações sobre as empresas licenciadas poderão ser obtidas nas páginas da Embrapa.
Depois de ouvirmos as explicações do pesquisador, esperamos que o produtor esteja bem informado e invista nessas novas tecnologias.
A gente volta a chamar o pesquisador Eduardo Alano, da Embrapa Cerrados. Agora, no Pitacos da Hora, ele explica como a mecanização do plantio e da colheita podem potencializar o desenvolvimento da cultura da mandioca de indústria no Brasil Central e como as novas cultivares da Embrapa podem contribuir nesse processo.
Pitacos da Hora.
Quando nós iniciamos os cruzamentos, o objetivo era obter um material de mandioca adaptado ao plantio mecanizado. Por quê? Porque a gente enxerga que o plantio mecanizado veio para ficar. Nós já temos máquinas eficientes para isso e vai ser fundamental que os materiais sejam adaptados ao plantio mecanizado. Para quê? Para que ele consiga ocupar maiores áreas aqui no Cerrado do Brasil Central. Além disso, o plantio mecanizado vai diminuir a mão de obra, diminuir o custo de produção de mandioca, né? E paralelo a isso, estão sendo desenvolvidos maquinários para colheita mecanizada. E se os materiais já tiverem adaptação também à colheita mecanizada, vai facilitar ainda mais a expansão das áreas de mandioca no Cerrado, né? E hoje em dia, as áreas do Cerrado do Brasil Central são apontadas como a nova fronteira de expansão da cultura da mandioca no Brasil.
Muito obrigada pelas informações, Eduardo.
E agora, vamos conhecer a experiência de quem participou do desenvolvimento das novas cultivares de mandioca de indústria e hoje está obtendo ótimos resultados.
Vamos chamar novamente o jornalista Breno Lobato. Ele conversa com o José Atair Neto. Ele é presidente da cooperativa mista dos pequenos produtores de polvilho e derivados da mandioca da região do Cará, a Cooperabs.
Fala, produtor!
O que levou a cooperativa a participar do desenvolvimento das novas cultivares de mandioca de indústria da Embrapa?
Principalmente porque a variedade que a gente usa ela é a mesma desde 1987. Então, assim, a gente fica refém de apenas uma opção. E, por exemplo, se acontecer uma doença, alguma praga que ataque somente ela, a gente não tem outra opção. Então, assim, a gente vê com bons olhos a pesquisa e desenvolvimento de outras variedades, até porque a variedade que a gente usa ela tem alguns pontos fracos, né? A questão da arquitetura dela, que é toda desgalhada, dificulta a mecanização.
No final das contas, o que as novas cultivares representam para a cooperativa e os produtores cooperados?
Trazem, principalmente, acho que é a valorização da mandioca, né? Porque a gente que vive da mandioca desde 1965, a gente sabe que ela é o nosso pão, né? A gente fala o pão da terra. Então, acho que cada vez mais que tem pesquisas direcionadas à coisa que a gente vive dela, a gente fica muito feliz. E mais feliz ainda de poder participar. E saber que é um benefício, né? Que a gente vai poder melhorar a nossa produtividade, vai conseguir produzir mais com menos área. Então, assim, é uma parceria que, para a gente, é muito bom para a nossa cooperativa, para nossos cooperados e, principalmente, para nossa comunidade.
Excelente depoimento do José Atair Neto. Ele mostra que é possível desenvolver tecnologias ajustadas às demandas do produtor.
Para saber mais sobre esse assunto, baixe gratuitamente a publicação Novas Cultivares de Mandioca para a Produção de Farinha e Fécula nas Condições do Cerrado do Brasil Central. Ela está disponível em www.embrapa.br.
E se tiver alguma dúvida ou precisar de mais alguma orientação, é só ligar para Embrapa Cerrados.
O DDD é 61 e o telefone é 3388-9933.
Não conseguiu anotar? A gente repete. DDD 61, telefone 3388-9933.
Se você preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
E assim terminamos o programa de hoje.
Obrigado por acompanhar a gente nessa prosa e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Breno Lobato. Edição Nilo Falcão. Locução Fernanda Diniz e Jorge Macau. Técnica Hamilton Gontijo. coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Cerrados.